As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foi detectada mais uma infecção Covid-19 na região do Médio Tejo, precisamente no concelho de Abrantes. Por aquilo que a ERTE conseguiu apurar, junto de fonte oficial da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, está em causa um caso numa jovem aluna num estabelecimento escolar abrantino. Desde a chegada da pandemia, o Médio Tejo tem assim 816 infecções contabilizadas, 307 das quais ainda ativas. O entroncamento continua como concelho com maior número de doenças ativas, num total de 103, seguindo-se Ourém com 52 e Torres Novas com 38. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 196 infecções e 144 recuperações. Tomar, 176 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 165 infecções, 53 recuperados e 9 mortes. Torres Novas, 94 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 79 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 42 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcamena, 29 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 15 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais recuperadas. E Sardual, com 4 casos, 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começaram as obras de beneficiação do pavimento da A13 entre os nós da Atalaia, Vila Nova da Braquinha, e de Santa Cita, em Tomar. A intervenção a cargo da Ascende, Estradas do Pinhal Interior, irá decorrer até 30 de novembro, sempre no horário compreendido entre as 21 e as 7 da manhã, sendo que haverá registro para alguns condicionamentos de tráfego no sentido sul-norte. A empresa, em comunicado, pede a compreensão pelos transtornos causados, referindo que os condicionamentos e desvios estão devidamente assinalados no local. Há mais de 16 mortes de pessoas infectadas com Covid-19 em Portugal, num total de 2.110 vítimas desde a chegada da pandemia ao nosso país. Desde 20 de maio, que não havia registro para tantos óbitos, na altura também com 16, sendo que 10 das mortes ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, 5 no norte e 1 no centro. Estão em causa 9 homens e 7 mulheres com idades entre os 60 e 79 e acima dos 80 anos. Quanto a novas infecções, foram detectadas mais 1.208 naquele que é o sexto dia seguido com casos diários na casa dos 1.000. No total, em Portugal, já foram detectadas 89.121 doenças. O norte voltou a ser a região com maior número de casos, no total de 713, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, que teve mais 340. No centro foram descobertas mais 94 infecções, o Alentejo teve mais 32, o Algarve mais 24, enquanto a Madeira e os Açores tiveram mais 3 e 2 infecções, respectivamente. Preocupante é o facto do número de internamentos não parar de aumentar, sendo que nesta altura há 916 acamados, 132 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é avançada pelos Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara de Tomar. O combate à vespa asiática tem contado com a presença de cerca de 450 armadilhas nas zonas urbana e rural do concelho, sendo que todas as juntas de freguesia receberam também indicações no sentido da colocação de armadilhas no seu território, refere a mesma nota informativa. Reconhece-se por ser de tamanho superior e mais escura que a vespa comum e com apenas uma lista amarela no abdómen. Ao contrário da vespa comum, a vespa asiática, quando se sente em perigo, organiza-se para atacar em grupo, pelo que pode também ser bastante perigosa para o ser humano e para outros animais, pelo que deve ser tratada com todas as cautelas. A única forma de combate é prevenir o aparecimento dos ninhos e, uma vez instalados, a sua remoção completa e destruição, tarefa que só deve ser realizada por técnicos especializados. Qualquer tentativa por outros meios, nomeadamente com varas ou com arma de fogo, não só pode colocar em risco quem o fizer, como não destruindo completamente o ninho, acaba por levar à criação de outros. Se pretende saber mais sobre este assunto, esclarecer dúvidas ou informar da existência de vespas ou de ninhos, contacte a linha SOS Ambiente pelo número 808-200-520 ou então consulte o site www.sosvespa.pt. No Conselho de Tomar tem ao seu dispor o número de telefone da Proteção Civil 249-324-030, da GNR 249-320-060 ou ainda da PSP 249-320-060. 808-22-0040.
Rádio R. Informação.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, quer que a Câmara Municipal possa estender a rede Wi-Fi a toda a cidade e, mais tarde, se possível, às freguesias do concelho. O eleito disse que os residentes, na conhecida como Zona Nova da cidade, se sentem discriminados por não terem o mesmo acesso à internet, como acontece com quem mora na zona histórica.
Temos sido questionados pelos moradores da parte nova da cidade por não terem acesso à rede gratuita. Existe no centro histórico. Percebemos bem que tenham começado com o centro histórico, mas agora esses residentes sentem-se um pouco discriminados no acesso a este serviço, que poderia ser generalizado não só na cidade e, mais tarde, se possível, também estender às freguesias. A questão é essa, era ponderar esta situação, o investimento ao resto da cidade e, mais tarde, se possível, às freguesias.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a rede Wi-Fi não é para uso doméstico, sendo que, na sua essência, é aos turistas que está destinada, ainda que admita que alguns cidadãos tenham acesso a este serviço nas respectivas residências.
Rede Wi-Fi, em Tomar, em qualquer outro local, não é para uso doméstico. Portanto, Wi-Fi é para uso no espaço público e, naturalmente, não quer dizer que seja exclusivo, obviamente, mas muito dirigido ao turista ou a quem visita. Aliás, eu ando, efetivamente ainda não aconteceu, mas já era para ter trazido a reunião de Câmara ou termos trazido os números, portanto, de utilização deste espaço todo que vai de um ano e algum tempo, que agora não me recordo, isto os meses da pandemia alteraram aqui um bocadinho a cronologia das coisas, mas mais de um ano já de utilização do Tomar Wi-Fi e, portanto, os espaços pensados naturalmente também. Portanto, onde há sinal, onde estão colocadas as antenas, naturalmente foram também pensadas muito nesta lógica, portanto, de espaços públicos, onde haja não só maior concentração ou de turistas ou de utilização dos próprios municípios, sei lá, também lembrar, por exemplo, da Mata de Sete Montes, obviamente aí está pensado no turista no sentido mais lá, portanto, incluindo os próprios tomarenses que possam deslocar-se para aquele local e ali possam estar a trabalhar enfim, ao fazer as suas consultas na internet, portanto, o espaço verde, desportivo, igualmente. Portanto, mas apenas, acima de tudo, sublinhar isto, independentemente de se poder melhorar, e é preciso lembrar que este processo, este projeto foi alvo de uma candidatura, portanto, teve uma parte de financiamento, e era precisamente financiamento com fim turístico, portanto, de melhoria das condições de recepção turística.
O Ministério Público proferiu despacho de arquivamento no inquérito em que se investigaram as circunstâncias da queda de uma aeronave no dia de 9 de junho de 2019, da qual resultou a morte de dois ocupantes. Os factos tiveram lugar junto ao aeródromo José Ferrinho, na Gândara dos Olivais, Leiria. A investigação contou com a intervenção do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, o qual concluiu que a falta de controle da aeronave pelos pilotos, seus únicos ocupantes, ao realizarem uma manobra não aprovada a baixa altitude, terá sido a causa provável da queda da mesma. Em consequência, o Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito por ausência de indícios suficientes da intervenção de terceiros nos factos que causaram a morte dos dois ocupantes da aeronave. Uma organização inédita. A tenda do Mercado Municipal de Tomar irá receber de 16 a 25 de outubro o evento Tasquinha, Sardinhas e Frango, iniciativa conjunta do Sporting de Tomar, do União de Tomar e ainda da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Minjoelho. Está em causa, claro, a angariação de receitas para estes três emblemas, angariação que possa ajudar no dia-a-dia de cada um, mas ainda quando o mundo se debate contra uma pandemia que torna o futuro incerto. Paulo Beirante, da secção de hóquei juvenil do Sporting de Tomar, justificou esta organização com o desejo de marcar a diferença numa altura de pandemia, deixando claro que todas as regras vão ser cumpridas.
Achámos por bem tomar esta iniciativa também para poder dar uma resposta a toda a população, de que em conjunto se conseguem haver eventos, em conjunto se consegue trabalhar, em conjunto se consegue ter ideias, e numa fase tão, digamos assim, imprópria em função do Covid, nós termos a garantia de que podemos ir avante com uma situação destas, dado que temos todo o plano de contingência, toda a situação em termos de garantia de saúde, que nos possamos orgulhar de que efetivamente isto irá ser um sucesso. Tudo isto foi pensado com a Câmara, tudo isto foi idealizado também com o plano de segurança com a Direção-Geral de Saúde, e daí que nós queremos transmitir à população de que efetivamente vamos avançar para este projeto com a segurança necessária e com todas as cautelas necessárias a que esta situação se possa acontecer e que as pessoas que queiram ir almoçar ou jantar durante este evento estejam completamente tranquilas quanto à higienização de toda a situação em termos de tenda.
Jerónimo Capelão, do União do Tomar, disse que mais do que nunca é importante trabalhar em conjunto em prol do associativismo, considerando que será muito importante que tudo corra pelo melhor.
Nós temos que, uma vez por todas, meter na nossa cabeça que sozinhos, seja a União, seja o Sobrado de Mar, seja quem for, não vamos a lado nenhum. E se este evento correr bem, penso que é um primeiro, já falei isso com o Beirão, e o Beirão já falámos isso até mesmo antes deste evento, já tínhamos falado, porque estamos trabalhando em conjunto. Nós, União de Tomar, com o Secretário de Mar, temos trabalhado em conjunto noutras vertentes e temos que trabalhar cada vez mais. E isto, desta tasquinha que vamos fazer em conjunto com o Mijuei, é muito importante se as coisas correrem bem. Estamos a trabalhar, como verão disse, esforçámos bastante a parte de segurança, temos tudo ok para avançar em segurança, e isso acho que é o mais importante, é transmitir à população essa confiança que merece. Bem, é muito importante, pronto, as coisas correrem bem, como disse, fazemos o evento e no final estamos todos satisfeitos e não haja problemas, é o mais importante. Porque o mais fácil nestas coisas é não fazer nada. Bem, nós achamos estas transições, havendo esta possibilidade de fazer este evento.
Por sua vez, Ricardo Nunes, da Associação de Minho Joelho, deu conta da programação que está prevista para estas tasquinhas.
No dia 16 vai ser só mesmo, sexta-feira vai ser só jantares. O pagamento vai ser como nós, igual ao que já acontecia na Feira de Santiria. O pagamento é após a refeição e nunca como pré-pagamento. Vamos servindo à medida que as pessoas vão pedindo e no fim então existe o pagamento do comerem, digamos assim. Gostávamos de, realmente foi o que o Sr. Jerónimo e o Beirão disseram, nós temos todas as condições em segurança para podermos servir. E gostávamos realmente que as pessoas aderissem, porque, como disseram, entre uma tenda tão grande e ter cerca de 200 lugares sentados, há espaço e cumprimos todas as regras que nos são impostas e exigidas. Daí acreditamos que realmente vai correr bem e que as pessoas vão aderir nesta semana, desde o dia 16 até ao final da outra semana, que vamos lá estar a poder servir as pessoas de Tomar.
A pandemia já chegou à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Houve registro para um caso confirmado no Moçarriense, emblema do Conselho de Santarém, sendo que o plantel tem sido testado à Covid-19 e até agora os resultados têm sido negativos. Ainda assim, o grupo está em quarentena até esta quinta-feira. Por isso mesmo, o jogo diante do Cartacho, correspondente à segunda jornada, acabou por ser adiado e tudo indica que aconteça o mesmo no duelo marcado para este domingo entre União do Tomar e Moçarriense, precisamente. O presidente dos escalabitanos, Manuel Carreira, fez um ponto de situação para a ETS.
O que passou foi que tivemos um jogador que acusou o Covid-19 e então tivemos que entrar em confinamento. Não nos deixaram jogar hoje.
Ou seja, houve um jogador que testou positivo, um jogador do plantel do Moçarriense e, portanto, cumprindo todas as regras, tiveram que adiar o jogo e não só. O que é que tiveram que fazer mais?
Então, tivemos que comunicar à Direção-Geral de Santarém e depois foi um procedimento normal. Tivemos que entrar em confinamento, os jogadores tiveram em contato com uma atleta que teve positivo e tiveram que fazer os testes. E temos já outros 6 jogadores que já fizeram testes, acusaram negativo e vamos esperar que os outros também acusem negativo para voltarmos à normalidade.
Presidente Manuel Carreira, esta situação gera sempre alguns incómodos, mas neste processo teve algum problema na resolução do mesmo?
Não, foi tudo normal. Entramos em que foi tudo resolvido normalmente e não houve problemas nenhums.
Depois, no que diz respeito também ao adiamento do jogo, foi um processo rápido, a Associação de Futebol de Santarém retirou o jogo e deu já a nova data?
Sim. Foi um processo rápido, foi tudo tratado pela Associação, não houve problema nenhum. Portanto, isso foi tudo rápido. Ou seja, isto foi à quinta, à sexta-feira já tínhamos o jogo marcado para o dia 18, por isso foi tudo rápido.
Em relação aos testes, Presidente, a responsabilidade financeira dos mesmos, quem é que fica responsável por isso?
Deve ser o Ministério da Saúde, certeza. Não somos nós. Isso agora foi tudo prescrito pela Educação de Saúde e isso agora está tudo a andar. Não é os clubes agora que pagam estes testes.
Em relação ao jogo que vai ser daqui a 8 dias em Tomar, não sabe ainda se poderá ou não jogar. Essa situação só vai ficar clarificada durante esta semana.
Sim, durante a semana, porque nós temos que, mesmo a que dar o negativo, temos que ficar em confinamento até o dia 15. Ou seja, dia 15 é quinta-feira, só temos que treinar sexta. Não sei, ainda estive há pouco a falar com o Presidente da Associação, ele disse que é para a gente esperar, para vermos o que é que vai acontecer. Pronto, não sabemos ainda. Mas provavelmente, da nossa parte, iremos pedir para não jogar. Em duas semanas só fazemos praticamente dois treinos. Pronto, que é relativamente pouco. Não sei, isso não sabemos ainda. Vamos ter pouco durante a semana falar.
O Centro de Interpretação Templário Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai receber a Conferência Internacional Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo. É já hoje, terça-feira, numa iniciativa que reúne os maiores especialistas mundiais nesta temática. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, falou à ERT sobre este evento, que tem início marcado para as 21 horas.
Temos vários ícones no Médio Tejo, começando pelo Convento de Cristo e pelo Almorol. E esta temática é uma temática transversal a este território. Este território teve a ver com a Reconquista, teve a ver com os Templários. E importa dar a conhecer, porque só se ama aquilo que se conhece, dar a conhecer o que foi a Ordem do Templo, toda a sua transição e todo o seu trabalho depois na conversão em Ordem de Cristo, que deu depois de sequência, nomeadamente, à grande expansão, à expansão do Norte de África e também à expansão marítima. E para conhecermos todos estes pressupostos, temos que conhecer as nossas vontades, os nossos antepassados, aquilo que fizeram. Isto tem que ser articulado também com o chamado Centro de Interpretação Templário, que inauguramos em 2018, em novembro de 2018. Fizemos a primeira conferência também o ano passado e este ano vamos avançar para a segunda conferência internacional. Vivemos num estado de pandemia, infelizmente os conferencistas, alguns vamos fazer com alguns presentes, nomeadamente com a abertura no dia 13 aqui em Vila Nova Barquinha, às 21 horas, com a apresentação da segunda conferência, 13 de outubro, e também nesta data fazer a evocação do 13 de outubro de 1307. Na sequência disso também vamos fazer as publicações online, através também com parceria com a Rádio Hertz, e vamos publicar todas as semanas uma publicação dos intervenientes sobre os vários temas. Para concluirmos com esta filosofia, no fundo, que vai decorrer durante um mês, este ano adaptada, porque infelizmente não vamos ter, nomeadamente, os nossos participantes estrangeiros vir presencialmente a Portugal, mas conseguimos que eles, através de novas tecnologias, estejam presentes nas conferências. E, por último, no dia 18 de novembro, vamos fazer a inauguração da exposição A Morte, Ezequias, Ritos de Tumulação dos Cavaleiros Templários e de Cristo. Isto também com a cedência de várias peças por parte do Convento de Cristo e a apresentação do catálogo para que a próxima exposição fique de facto na íntegra e fique até o próximo ano, previsivelmente durante 6 meses, para que este tema sobre a Ordem do Templo e os Templários fique perene e que seja, no fundo, retomado para bem do nosso turismo e também para bem das nossas populações, porque se houver turistas objetivamente visitas, todos temos a ganhar com isso.
Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre os Prémios Nobel e a atribuição do Prémio Nobel da Paz 2020 ao Programa Alimentar Mundial, uma agência humanitária da Organização das Nações Unidas, tornando-se a 25ª organização a recebê-lo. O Prémio Nobel da Paz é um dos 5 prémios nobres estabelecidos pela vontade industrial, inventor e fabricante de armamento sueco Alfred Nobel, juntamente com os prémios da Química, Física, Medicina, Economia e Literatura. Desde março de 1901, é concedido anualmente, com algumas exceções, àqueles que fizeram o melhor trabalho entre as nações pela abolição ou redução de guerras, de realização e promoção da paz. Devido à sua natureza política, o Prémio Nobel da Paz, durante a maior parte da sua história, foi objeto de inúmeras controvérsias. A Agência Humanitária da ONU ganhou o galardão pelos esforços e liderança na luta contra a fome e pelo apoio às populações de zonas de conflito afetadas por secas, cheias e furacões durante o período crítico da pandemia. Em termos de pandemia e numa altura em que os vários países e regiões se deparam com o agravamento do cenário socioeconómico, com a redução dos orçamentos para as organizações humanitárias e com o crescimento dos movimentos nacionalistas, protecionistas, populistas e antidemocráticos, o Comitê Norueguês do Prémio Nobel viu no PAM um bom exemplo dos méritos da abordagem multilateralista que entende ser fundamental para se encarar o futuro, justificando a entrega do 11º Prémio Nobel da Paz ao PAM por este ser uma força impulsionadora dos esforços para prevenir a utilização da fome como uma arma de guerra e conflito. A Covid-19 veio contribuir para um aumento do número de vítimas de fome em todo o mundo, enquanto não chega o dia em que teremos uma vacina médica para tratar a doença, a alimentação é a melhor vacina contra o caos. O Programa Mundial Alimentar, fundado em 1961 com sede em Roma, Itália, é a maior organização mundial humanitária e presta assistência a 96 milhões de pessoas distribuídas por 88 países. Num dia normal, tem cerca de 5.600 caminhões, 30 navios e 100 aviões em movimento que transportam comida e outro tipo de assistência humanitária para quem precisa. Durante os períodos mais críticos do confinamento, impostos por vários países por causa da propagação da epidemia, foi o PAM que assumiu grande parte das responsabilidades humanitárias a nível mundial e acorreu às necessárias e às necessidades das populações mais isoladas. As restrições globais e nacionais impostas encerraram tudo, mas o PAM assumiu as suas responsabilidades a determinada altura, quando a maioria ou quase todas as companhias aéreas comerciais estavam paradas, foi a companhia aérea responsável pela distribuição de alimentação no mundo, nos países necessitados. Quando muitos supunham a atribuição a uma individualidade, como por exemplo o presidente francês Emmanuel Macron, da ativista ambiental Greta Thunberg, do presidente chinês Xi Jinping, da primeira-ministra de Nova Zelândia Jacinta Ardern, ou do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi uma organização que se destacou, feita por homens e mulheres que, não olhando a quem, fazem o bem, por vezes com o sacrifício da própria vida. Vale a pena pensar nisso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.